Mas olha a voz da Maria está chegando.
Aleluia.
Olha a voz do João está chegando nesse momento. Aleluia. Mas tem bilhões de Marias, mas ele conhece cada uma.
Aleluia.
Ele conhece. Glória a Deus. Você quer mais, amados?
Amém.
Aleluia. Então eu convido você a pegar sua Bíblia agora e abrir a sua Bíblia no livro do General. Oh, glória. General de guerra.
Aleluia.
Quem é? Isso aí. Muito bem. Vamos abrir no livro de Josué, no capítulo 24. É um texto bem conhecido. Josué, capítulo 24. Se você observar por aí algum visitante ou alguém que não tenha a Bíblia, né, ofereça para ele ler junto com você nessa hora. Que acha que
amém?
Vê aí também perto de você se não tem um novo convertido tentando achar. Amém? As nossas criancinhas. Amém? Precisam aprender a manejar a palavra. Então dá um help aí para os nossos irmãos que não acharam lá no Antigo Testamento.
Aleluia.
Amém?
Amém.
Podemos ler?
Amém.
Glória a Deus. Josué capítulo 24. Eu quero ler o versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler todos juntos essa parte C do versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Tu és a nossa vida. Só estamos aqui porque o Senhor é bom e é maravilhoso. E nós neste momento, aleluia, somos cativos à pregação da tua palavra nesta hora, meu Deus. Ah, Deus querido, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós te damos toda a liberdade, Santo Espírito de Deus, de falar conosco, de nos edificar, de nos exortar, de nos consolar nesta manhã. Fazes aquilo que queres em cada um de nós nesta manhã, Santo Espírito de Deus, e nós te amamos e amamos a tua voz. Amém. Glória a Deus. Vamos lá sentar. Deixa sua Bíblia aberta aí perto de você. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O título dessa pregação nesta manhã é Tomando a Decisão Certa. Você pode falar comigo? Tomando a Decisão Certa. Amados, nós sabemos que nós somos o resultado das nossas decisões. Nossa vida é exatamente o resultado das decisões que nós tomamos. Nossa vida de hoje reflete as decisões que nós tomamos ontem. A nossa vida de amanhã vai ser o reflexo das decisões que estamos tomando hoje. Nós sabemos que decisões certas, elas podem trazer alegria, elas podem trazer paz, elas podem trazer prosperidade. Ela pode trazer a bênção de Deus para as nossas vidas, decisões certas, decisões certeiras. Porém, decisões erradas, elas podem acabar com as nossas vidas. Decisões erradas podem acabar com a nossa família. Decisões erradas podem acabar com casamentos, podem acabar com empresas. Decisões erradas podem trazer angústia, sofrimento, desespero. Mas nessa manhã a palavra do Senhor vai nos direcionar a tomarmos a decisão certa em nome de Jesus. Amém? Para que possamos caminhar de acordo com o que a própria Bíblia nos diz, que é o desejo de Deus que nós caminhamos de glória em glória, de vitória em vitória. Esse é o desejo de Deus. Mas para nós caminharmos de glória em glória e de vitória em vitória, nós temos que fazer o quê? Tomar decisões certas. Amados, e nós vamos ver na palavra de Deus, buscarmos um pouco na trajetória de algumas pessoas, decisões que foram tomadas certas, de uma forma certa, e decisões também que foram tomadas de uma forma errada, porque a palavra de Deus em tudo ela nos instrui. E nessa manhã vamos aprender um pouco com essas pessoas. Vamos primeiramente ver algumas pessoas na palavra do Senhor que tomaram decisões erradas na sua vida, e vamos ver as consequências que isso ocasionou. Nós primeiramente, quero falar primeiramente sobre Esaú. Esaú foi um camarada que tomou uma decisão errada. Porque no momento que ele estava com fome, no momento que ele estava meio fraco, de fome, ele troca a bênção de Deus, porque a primogenitura era a bênção de Deus e a bênção do pai sobre a vida do filho mais velho. E naquele momento que ele estava com fome, ele viu aquela comida gostosa, aquele prato que Jacó tinha feito com tanto carinho, e ele não pensa nas consequências do amanhã, e ele fala assim: eu troco a minha primogenitura por esse prato de comida, porque eu estou com fome. O que adianta? Eu estou com fome agora. O que me adianta essa primogenitura agora? Porque agora meu negócio é comida. Está parecendo as pessoas que eu conheço, que vão estar com fome. Jesus.
Eita Deus.
Perde até o som. Você conhece alguém assim? Quem às vezes está com fome, só não vende a salvação, porque, né? Olha, mas tem uns que é capaz. Esaú, no momento de fome, ele simplesmente toma uma decisão de vender a sua primogenitura, o sinal de Deus sobre a vida do primogênito, o selo de Deus sobre a vida de um primogênito. E ele, sem pensar, ele decide vender a sua primogenitura. E a Bíblia fala lá em Gênesis, e também isso é repetido ao escritor, aos hebreus, que mesmo com lágrimas, depois que ele caiu em si, ele não conseguiu de volta a sua primogenitura. Porque muitas vezes, quando nós tomamos decisões erradas, mesmo que você chorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, há coisas que nunca mais você vai recuperar. Por quê? Porque você tomou a decisão errada. E decisões erradas podem fazer com que nós percamos bênçãos, pessoas, lugares, coisas maravilhosas, eternas, que muitas vezes o próprio Deus proporcionou para você. E por uma decisão errada, você pode perder e nunca mais reconquistar isso, como foi no caso de Esaú. Nunca mais ele recuperou a bênção da primogenitura. E nós precisamos avaliar como nós estamos tomando a nossa decisão. O que nós temos trocado na hora de tomar decisões? Decisões, essa decisão ele tomou no momento de fome. Mas o que você está fazendo no momento de nervoso? O que você está tomando decisão no momento de angústia? Qual é a decisão? O que está pesando na sua vida no momento de tomar uma decisão? Nós vimos também na palavra do Senhor a vida de Jonas. Jonas, ele toma simplesmente a decisão de ir para um lugar aonde Deus não havia mandado ele ir. Jonas, no momento que recebe a ordem de Deus de ir para Nínive, Ele simplesmente arbitra sobre a sua vida e ele pega uma embarcação para o lado contrário. Nínive era para lá e ele simplesmente toma um barco para ir para Tarsis, para um lugar totalmente oposto. Ele quer descer e subir para Nínive, ele quer descer para Tarsis. Por quê? Porque ele simplesmente não concordou com a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Deus quis salvar o povo de Nínive, ele discordou. Ele falou assim: não, Senhor, aquele povo é um povo ruim, que não merece salvação, eu não vou para lá. E muitas vezes nós deixamos o nosso coração também arbitrar nas nossas decisões. E olha que a Bíblia fala a Jeremias. Jeremias fala que enganoso é o coração. O coração é corrupto. E ele naquele momento ele quis ouvir o coração, porque ele achou, ele pensou que aquele povo não era digno de salvação. Então ele mesmo decidiu: eu não vou para lá, mas eu vou para outro lugar, ao contrário daquilo que Deus havia ordenado. E muitas vezes nós estamos tomando decisões contrárias àquilo que Deus tem ordenado para cada um de nós. E por consequência disso, amados, Jonas, ele acaba entrando numa tempestade. E essa tempestade nada mais, nada menos foi causada pela sua própria decisão. Nós ouvimos na pregação hoje tarde do pastor Jefferson que das três tempestades, uma somos nós mesmos que causamos essas tempestades. Das três tempestades que podem vir sobre as nossas vidas, uma das causas por que ela vem somos nós mesmos. Jonas, ele providenciou por causa da sua decisão uma tempestade. E infelizmente todo mundo que estava naquele navio também estava dentro daquela tempestade. Porque quando você toma uma decisão errada, não é só você que sofre. Sua esposa sofre. Seu marido sofre. Os seus filhos sofrem. Muitas vezes a sua empresa sofre, a igreja sofre, porque quando você toma uma decisão errada, não é só você que sofre, todo mundo que está ao seu redor acaba sofrendo as consequências da sua decisão errada. Então nós precisamos pensar o que está pesando nas nossas decisões, no nosso coração. Nós precisamos fugir dos sentimentos do nosso coração e agir com fé, baseado na palavra do Senhor. Então quando você tiver que tomar uma decisão, guarde o teu coração na gaveta. Fala pro teu irmão: guarde o teu coração na gaveta. Guarde o teu coração na gaveta, porque o coração enganoso é corrupto. O mais corrupto de todas as coisas, diz a palavra de Jeremias, é o coração. Então quando você tiver que tomar uma decisão, guarda o teu coração na gaveta. Abre a palavra de Deus e pergunta: Senhor, para onde eu vou? Senhor, qual o sentido? Qual o lado que eu vou? O que eu faço? O que eu decido? Eu compro, eu não compro? Eu vendo, eu não vendo? Eu vou, eu faço, eu não faço? Pontue as suas decisões baseado na palavra de Deus. Amém, queridos? Outra pessoa que nós vemos dentro da palavra de Deus que tomou decisões erradas foi nada mais, nada menos que o amadinho, santinho, queridinho, né? Que ele era o queridinho. Davi, né? Davi, um homem segundo meu coração, diz o Senhor. Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele, então queridinho de Deus. Aleluia. Ele tomou decisões erradas também. A Bíblia fala que num certo tempo na sua trajetória, quando ele já tinha um exército bom, fugindo do rei Saul, ele simplesmente ele faz uma aliança com os filisteus. Ele se esconde no território dos filisteus. E a palavra do Senhor diz que ele faz uma aliança com o rei dos filisteus. Algo que era totalmente contrário à vontade de Deus. Porque os filisteus eram inimigos de Deus, eram inimigos de Israel. E ele faz uma aliança. aliança com o rei dos filisteus, e essa aliança com pessoas erradas trouxeram consequências graves sobre a vida de Davi. E não só sobre a vida de Davi, mas os homens que estavam com Davi também sofreram. Os seus soldados também sofreram. As esposas de Davi sofreram, as esposas dos soldados sofreram, os filhos sofreram, os seus bens sofreram, porque Ziclague foi saqueada. Ziclague foi queimada. Levaram todos os bens, levaram as esposas, levaram as filhas, ele foi roubado. Todos foram roubados por causa de uma decisão errada que Davi toma, de se associar com quem Deus já havia dado a ordem para não se associar. E nós vemos que Davi, na realidade, quando ele toma essa decisão de se esconder, ele toma essa decisão, nós sabemos, para proteger o seu exército, para proteger os seus homens. A intenção era boa, amém? A intenção era boa, amém? Só quem está com vontade, diga amém. Isso, aleluia. A intenção era boa. Porém, tem um ditado que diz por aí que, de boas intenções, eita! De boas intenções, o inferno está cheio. Mas não adianta nós termos boas intenções se essas boas intenções, elas fogem do princípio da palavra de Deus. Toda a intenção para você colocar no crivo se ela é boa ou se ela é ruim, ela deve ser posta sobre a palavra de Deus. Se tudo que é bom aos seus olhos estiver contra qualquer princípio da palavra de Deus, então essa decisão não é boa. Porque as nossas decisões, elas não podem, por mais que nós queiramos fazer coisas boas, né? Às vezes para o nosso marido, para a nossa família, para a nossa empresa, tudo que é bom, que vai dar resultado, é ok. Mas se fere algum princípio da palavra de Deus, isso pode nos causar muito dano, isso pode nos causar muitos prejuízos, assim como causou a Davi. E histórias como a de Davi, elas podem ser mudadas através de decisões pautadas dentro dos princípios da palavra de Deus. E assim nós vamos vendo pessoas que tomaram decisões erradas e pessoas que tomaram decisões certas. Outra pessoa que nós queremos falar rapidamente, que também tomou uma decisão errada, foi Sansão. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? A palavra do Senhor diz que ele erra feio, grave, ao ceder aos encantos da Sansão. Sai daí, sai, né? Sansão, sai daí, que a Dalila vai fazer você dormir. É isso que diz aquela musiquinha, né? Abrindo um parênteses aqui, né? Não tem nada a ver com a pregação. Jovens, solteiros, amém? Faz a balança a mão, balança a mão. Cadê? Cadê os jovens solteiros? Eles estão até assim, né? Já sabem que bem de cubroso. Eles estão até assim, ó. Jovens, Sansão, ele cometeu muitos erros. E um dos piores erros de Sansão foi se envolver com pessoas erradas. Foi manter relacionamento com pessoas erradas. Pessoas que levaram ele à morte. Então, amados, ele foi totalmente contrário ao princípio da palavra de Deus. Porque Deus, desde o início, ele fala para nós não nos colocarmos num jugo desigual. É isso que diz a palavra de Deus. Então, quando nós decidimos... Ai, que menina linda. Oh, aquele jovem. Ah, loiro, dos olhos azuis, musculoso. Aquela menina linda, mais bonita da escola, né? Ela ser o biotipo mais lindo que te encante. Mas cuidado, jovem. Isso pode levar você para a morte. Isso pode levar você para a morte. Quantos jovens da minha época, quantas meninas e quantos meninos, já não estão mais na presença de Deus. Sabe por quê? Porque tomaram a simples decisão de se envolver com pessoas de jugo desigual. E o jugo sobre a vida dela foi tão pesado que matou. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre o jugo desigual entre dois bois, se você colocar um mais forte, um mais fraco, o mais fraco vai morrer por causa do peso do jugo, ele morre. Então, por isso que deve haver um jugo igual. Deve haver equilíbrio. Por isso que a palavra de Deus fala isso. E Sansão, ele se envolve com pessoas a qual Deus já tinha proibido o envolvimento. E ele simplesmente, ele se envolve cada dia a Dalila, né? Que era toda bonita. Ela vinha todo dia seduzir Sansão para Sansão falar o segredo da força dele. E todo dia ela ia lá na orelha dele, seduzindo. Ai, meu bem, qual é o segredo da sua força, meu amor? Qual o segredo da sua força? Eu te amo, eu vou fazer você feliz. Eu te I love, ó, para sempre. Aqui, ó. Ela me fala a força do seu segredo. Me fala, me fala, me fala. E Sansão, com aquela injeção todo dia na orelha dele, aquela pressão. Irmãos, o diabo hoje ele faz a mesma coisa. Ele vem seduzir todos os dias o crente, o cristão. Todos os dias ele coloca aquele prato na sua frente e ele diz: come, come, come. Vai, experimenta, experimenta, experimenta. Faz, faz, faz. E ele vem tentar, tentar a nossa vida, como Dalila fez com Sansão todos os dias. Porém, uma coisa muito interessante que eu olhei no dicionário, a palavra tentar. Tentar uma, é bem grande os sinônimos, mas uma das explicações de tentar é expor-se à boa ou má sorte, arriscar-se, aventurar-se. Então, tentar é algo que você faz para arriscar. Vamos ver se dá e vamos ver se não dá. O diabo faz exatamente isso. Sabe por quê? Porque ele não tem poder para fazer você errar. Só que ele arrisca todo dia. Ele joga na sorte todos os dias. Ele vai lá para você todos os dias fazer aquela pressão, fazer aquela sedução todos os dias. E ele tenta, ele arrisca com você todos os dias. Porém, amados, ele não tem poder para forçar você a decidir nada. Ele não tem esse poder. Sabe quem decide? Você, eu. Nós é quem decidimos ceder ou não às tentações. Porque o diabo, ele não tem esse poder, ele apenas tenta. Ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro. Amados, vamos nos fortalecer no Senhor nosso Deus para nós não cedermos às tentações do inimigo, porque ele não tem poder de fazer nós tropeçarmos, mas vamos vigiar nas decisões que nós estamos tomando, se estamos cedendo ou não aquilo que o diabo tem trazido para as nossas vidas. E nós sabemos como foi o fim de Sansão. Sansão foi amarrado, foi morto pelos filisteus, porque simplesmente ele decidiu ceder os encantos e ceder a um relacionamento totalmente errado. Arruinou a sua vida e também trouxe consequências para todo Israel. Mas nós vemos na Bíblia o nosso general de guerra, Josué. Aleluia, uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo, que toma uma decisão certa. Aleluia, trouxe bênção para todo Israel, trouxe bênção para a sua família. E através dessa palavra nós vamos trazer bênção para nós e para a nossa família nessa manhã. Hoje também, em nome de Jesus, graças a Deus que Josué tomou uma decisão certa. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aprender agora algumas coisas que nós temos que fazer, que Josué nos mostrou o que fazer. Aleluia, para tomar decisões certas. Amém? Agora eu vou começar a pregar. Pode ser?
Amém.
Amém?
Amém.
Então vou começar a pregar agora. Glória a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, põe aí, meu amor. Primeira coisa que nós aprendemos com Josué, olha aí na sua Bíblia, versículo 15, parte A. A parte A do versículo diz assim, a parte A e um pouco da parte B. Porém, se vos parece mal, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei
hoje.
Só quem está acordado. Escolhei
hoje
a quem sirvais, diz a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Josué, pode deixar aí, mamãe, que decisões certas se tomam rapidamente. Fala comigo. Decisões certas se tomam rapidamente. Aleluia. Olha só, amados, Josué lhe diz que ele nos ensina que tudo que é certo, nós temos que tomar decisões rapidamente. Ele fala assim: olha, vocês escolham a semana que vem quem vocês vão servir. Vocês escolham o mês que vem quem vocês vão servir. Vocês têm um tempo aí para pensar, um ano, dois anos, três anos. Josué olha para o povo e diz: vocês escolham hoje a quem vocês querem servir. Irmãos, tem coisas na nossa vida que nós temos que decidir muito rápido. Uma dessas coisas que nós temos que decidir é entregar nossa vida para Jesus. Nós temos pregado o Evangelho. Você tem ouvido o Evangelho. E tem muitas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é algo que a gente tem que fazer rápido, ligeiro. A palavra do Senhor diz: se hoje você ouvir a voz do Evangelho, abre o seu coração. Não endureça o seu coração, mas a palavra de Deus diz que hoje, se você ouvir. Então eu preciso tomar a decisão rápida de aceitar Jesus como meu Salvador. Decisão sobre o batismo é uma decisão rápida. João Batista pregava no deserto e ele falava assim: arrependam-se. E as pessoas na hora se arrependiam e elas eram batizadas no Rio Jordão. João Batista batizava milhares de pessoas todos os dias, porque é uma decisão que nós tomamos, uma decisão rápida. Ah, mas não tem que orar. Amém? Não tem que orar pra ver se é da vontade de Deus eu me batizar. Porque você está na palavra. Eu não preciso orar para ver se Deus quer que eu me envolva com a obra. Aleluia! Ah, eu vou pensar, eu vou refletir, porque eu já me envolvi uma vez, sabe? E você vai orar, você vai perguntar para Deus, ou se é realmente da vontade dele que você trabalhe na obra dele. Se ele já te chamou única e exclusivamente para isso, não tem que orar, não precisa orar. Ah, eu vou orar para ver se eu sinto alguma coisa. Irmão, sentir, a gente sente fome, a gente sente frio, sei lá o que mais a gente sente. Essas decisões, elas não têm que sentir nada. Decisões só têm que ser tomadas rapidamente, do batismo, de entregar a vida para o Senhor Jesus, de trabalhar na obra, de abrir sua casa para ser uma célula lá na sua casa, para Deus entrar naquele lar, fazer a diferença naquele prédio, naquela rua, naquela cidade, naquela vizinhança. Deus está, irmãos, esperando você tomar essa decisão. Coisas que você não precisa orar, irmãos. Fala para o seu irmão: não precisa orar não, querido. Não precisa orar não, querido. Essas decisões têm que ser tomadas rápidas. Por quê? Porque são decisões a qual Deus já te chamou. E Deus já falou para você que quer que você faça essas coisas. Que você precisa se submeter a essas coisas. Ah, eu vou orar para ver se eu me submeto ou não a um pastor ou a alguma autoridade. Eu não tenho que orar, não tenho que pensar. São decisões que nós tomamos de uma maneira rápida, de uma maneira certeira, para andar de acordo com a vontade de Deus. José falou para o povo: hoje. Hoje. E nós temos que ser quanto rápidos para tomar essa decisão, amados, de nos envolvermos com a obra, de nos entregarmos por completo a Deus, a vontade dEle, a obra dEle. Sabe por quê? Porque a gente é rapidinho para tomar e fazer coisa errada. Não é? Por que que a gente demora tanto para fazer a coisa certa? Você pode me explicar isso? Por que que para fazer a coisa errada faz rapidinho? Quando viu, puxa, tá bem. Mas para fazer a coisa certa, eu vou buscar na palavra. Como Jesus. A vontade de Deus já está revelada sobre a sua vida, é só você seguir e tomar a decisão hoje. Tem pessoas que ficam perguntando: ah, eu vou orar, Senhor. Vou lá pedir perdão para aquela pessoa. Ô, Jesus. Não tem que você orar ou você perguntar se é da vontade de Deus. De você ir pedir perdão para aquela pessoa que você magoou ou que ela te magoou. Você não tem que pensar, ficar pensando, demorando para ver se você vai se consertar com alguém. Se você vai lá perguntar para alguém o que está acontecendo, porque você sabe muitas vezes que talvez aquela pessoa, ela não está te amando como deveria te amar. Talvez ela tenha alguma coisa contra você. Você não precisa orar, você precisa fazer isso ontem. Amém? Não é nem hoje. Você vai fazer isso ontem. Vai lá, busca aquela pessoa, pede perdão, se reconcilia com aquela pessoa. Porque isso que nós temos que fazer, nós temos que fazer com maior urgência. É isso que diz a palavra do Senhor. Não podemos dar tempo para nós perdoarmos. Por quê? Porque é um princípio. E se você não cumpre os princípios da palavra de Deus, você está fadado a ter uma vida de derrota. Porque decisões que não são baseadas nos princípios da palavra de Deus nos trazem derrota todos os dias. Olha só, eu quero ler com vocês a palavra de Deus lá em Lucas 19, 5. Põe aí para a gente ver, meu amor. Lucas 19, 5. Só anota, não precisa abrir a sua Bíblia. Olha só, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Por quê? Por quê? Hoje me convém pousar em tua casa. É hoje aquela milagre que Deus quer realizar na sua vida. É hoje, aleluia, aquela vitória que Deus quer trazer para você. Mas você está atrasando porque você não se decidiu ainda a fazer a coisa certa. Amados, olha como Deus é maravilhoso. Jesus olha para Zaqueu e fala assim: é hoje que a bênção vai entrar na sua casa. É hoje que você vai ser salvo. É hoje que a sua história é transformada. É hoje, amados, porque quando nós abrimos nosso coração, tomamos a decisão, Deus, Ele é um Deus de já, diz a palavra do Senhor. Ele é o Deus do já. Aleluia. É hoje o dia de oportunidade de nós tomarmos decisões certeiras na presença do Senhor, viver milagres hoje, não amanhã, não a semana que vem, mas vivemos o milagre hoje no nome de Jesus. Amém, amados?
Amém.
Segunda coisa que nós aprendemos com Josué: o passado é uma boa base para a tomada de decisões. O passado é uma boa base para a tomada de decisões. Amados, olhar para trás, olhar para o que aconteceu, é uma base muito boa para nós tomarmos a decisão de hoje. Olha a parte B do versículo 15 na sua Bíblia. Olha lá: escolhei hoje quem se vai ser aos deuses, a quem serviram os vossos pais que estavam dali do rio. José fala assim: olha, vocês podem escolher hoje a Deus. Vocês têm visto o que Deus está fazendo hoje. Vocês estão contemplando, porque Deus, irmãos, Deus operou de uma maneira maravilhosa do povo de Israel. Desde que tirou o povo de Israel do Egito, Só milagre, um milagre atrás do outro. E Josué falou assim: olha, vocês podem escolher servir o Senhor hoje, ou vocês podem escolher servir os deuses daquele tempo lá do Egito, ou dos deuses da lei do Jordão do outro lado, daquele lado a gente já passou, já ficou para trás. Então vocês olhem para trás, olhem o que aconteceu para trás, e vocês decidam hoje. Então, nas nossas vidas, olhar para trás, amados, nos dá um norte, nos dá uma base de qual decisão nós vamos tomar. Amados, olhar para trás, muitas vezes olhar para dentro da nossa casa, olhar para os nossos pais, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos erros que nós cometemos, olhar as consequências que foram causadas por causa de decisões, olhar muitas vezes o histórico da sua família, do seu avô, do seu pai, que cometeram atrocidades, e muitas vezes famílias todas, bisavô, avô, pai, que acabaram seus casamentos no divórcio, no adultério. Olha para eles, olha para eles e toma uma decisão hoje em relação ao seu casamento, em relação à sua família, ou você quer viver as mesmas coisas. Olha para o histórico, muitas vezes difíceis, da sua família, ou de você mesmo, do seu avô, do seu tataravô, de alguém da sua família, que perdeu tudo no jogo, que destruiu o casamento, que destruiu a família, que destruiu o trabalho por causa de bebida, por causa de jogo, por causa de vícios, por causa de pornografia, por causa de mentira. Lembra, você precisa olhar, você precisa lembrar da angústia que você mesmo passou no passado, que você mesmo sofreu as consequências, muitas vezes, da decisão errada do seu pai, da decisão errada da sua mãe. Você quer cometer os mesmos erros? Você quer que essas mesmas tristezas e angústias, você quer mesmo sofrer amanhã ou hoje as mesmas consequências que você sofreu, ou que os seus pais sofreram, que a sua mãe sofreu? Por isso nós temos que olhar para trás, o nosso próprio histórico de vida, da nossa família, para nós tomarmos decisões certas e nunca mais cometermos nossos erros. Porque quando cometemos erro, podemos cair na mesma angústia que Esaú caiu, de nunca mais poder desfrutar da bênção. Mas, amados, nem todos têm a mesma chance que Jonas. Jonas ainda teve uma chance. Jonas teve uma chance ainda de voltar e de tomar uma decisão certa. Mas nós temos que olhar para essas vidas, olhar para essas pessoas e tomarmos hoje uma decisão certa. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que são para tomar decisões muito sérias nessa semana. É por isso que Deus está trazendo essa mensagem, aleluia, nessa manhã. Essa mensagem de hoje é para você aplicar hoje, é para você aplicar nessa semana, para você não tomar decisões cautadas na sua circunstância de hoje. Não, não tome circunstâncias, não tome decisões pautadas no problema que você está vivendo hoje, na circunstância ou na pressão que você está vivendo hoje. Olhe para trás, olhe para você, olhe para a palavra de Deus e assim tome decisões certas. Amadas, amados, a decisão certa, ela não abençoa só você, mas ela abençoa os seus filhos, aleluia. A decisão certa, ela abençoa os filhos dos seus filhos, aleluia. Uma decisão certa abençoa gerações e gerações. Assim também como uma decisão errada, ela amaldiçoa filhos e netos e bisnetos e gerações. Mas graças a Deus que uma decisão certa também, aleluia, pode abençoar toda a nossa família e toda a nossa geração, aleluia. Eu sou prova disso, eu sou prova de decisões que meu pai tomou, decisões que minha avó tomou, como servo e como servo de Deus. E hoje eu sou abençoado por causa disso, meus filhos são abençoados por causa disso. E eu sei que os meus netos serão abençoados por causa de uma decisão certa. Decisões certas, aleluia, elas não ficam só em você, elas passam para as suas gerações. Aleluia, glória a Deus. Oh, Josué, que bênção de escolher rápido. Terceira coisa, terceiro ponto que nós aprendemos com Josué: o temor ao Senhor é a base de decisões certas. O temor ao Senhor é a base de decisões certas. Versículo 14, a parte A do versículo 14: agora pois, só quem está acordado, agora pois, temei ao Senhor, diz a palavra de Deus. Amados, nós vemos muitas pessoas hoje tomando decisões sem temor a Deus, mesmo conhecendo a palavra. Porque conhecer a palavra não te leva a lugar nenhum. Sabia? Sabia? Porque senão, muitas pessoas, por causa da sua profissão, iriam chegar no céu muito mais rápido do que a gente. Porque tem profissões que você precisa saber toda a Bíblia, não é? Por exemplo, no direito. No direito você tem que conhecer a Bíblia. Mas eu vou dizer então, ó, vou fazer direito porque aí eu estou com a minha salvação garantida. Mas conhecer a palavra não leva você em nenhum lugar. O que leva você a algum lugar é você temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você cumpre a palavra. Aleluia! Quando você teme a Deus, antes de tomar qualquer decisão, você fala: epa, o que que a palavra de Deus diz? Amados, quando você teme a Deus e você vai fazer alguma coisa, logo já vem aquele temor: não vou fazer isso, porque isso vai contra a palavra de Deus, isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, o que te norteia a seguir e a cumprir a palavra de Deus é o temor que você tem a Deus. E nós temos hoje, infelizmente, pessoas, homens e mulheres, tomando decisões aleatoriamente todos os dias, pessoas que conhecem a palavra de Deus, tomando decisões sem nenhum temor a Deus. Elas sabem que é errado, sabem que é contra os princípios da palavra de Deus, sabem que Deus não aprova, sabem que está escrito, mas continuam tomando decisões contrárias a tudo isso. Por quê? Porque não tem temor a Deus. Faz o que dá na telha e Deus, ó, não quero nem saber. Então nós precisamos temer a Deus. É isso que Josué fala para o povo: vocês têm que tomar decisões pautadas no temor a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós temos toda a tranquilidade de tomar decisões certas. Aleluia. Mesmo que elas possam ir contra a circunstância, contra a razão desse mundo, nós temos a tranquilidade de tomar essa decisão de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus, aleluia, Ele vai trazer as promessas dEle para a nossa vida. Amém, querido? No seu trabalho, na sua família, você precisa tomar decisões pautadas no temor a Deus. Principalmente também no trabalho. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Todo o sistema desse mundo hoje é um sistema corrupto. Então nós estamos tendo muito cuidado na nossa vida, do dia a dia. Se nós estamos faltando nos princípios da palavra de Deus, se nós estamos temendo a Deus para fazer alguma coisa, ou se nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Um filme muito lindo que eu indico para você assistir. Você que gosta de ver novela porcaria da Globo, né? Para você sair um pouco dessa escravidão do diabo, né? Assista Homens de Honra, né? Se você assistiu, assista de novo. Assista de novo para você aprender de novo, tá? Homens de Honra é um filme lindo. Aquele homem novo convertido, ele começou a se associar com homens firmados na palavra. E eles pegam a Bíblia, eles fazem um acordo de temer ao Senhor e pautar sempre as suas decisões dentro dos princípios da palavra de Deus. Só homens, um grupo de homens. E esse novo convertido, ele é estrangeiro nos Estados Unidos e arruma um emprego. E ele fica muito feliz porque Deus milagrosamente, né, deu um emprego para ele. E um dia nesse trabalho, os dois dizem: procurando uma pessoa para promover aqui dentro. E nós queremos promover você, porque você é o perfil que nós queremos. Só que para esse cargo, você vai ter que nos ajudar. Em vez de subscrever, vamos dizer, 10 caixas do que você está recebendo, você subscreve 8. Quer dizer, a gente entende o que é isso, né? A gente entende. É enganar. É enganar os papéis, é burlar. E aquele homem ficou ouvindo aquilo, e aqueles dois diretores ainda forçaram ele. É, porque nessa empresa só vai ficar quem realmente está conosco. Então nós vamos saber se você está conosco ou não está. Então automaticamente eles já anteciparam uma demissão. Já propuseram uma demissão para aquele rapaz. E ele assim, mas eu posso pensar? E ele vai para casa, ele começa a pensar, ele começa a orar com a sua esposa, né? E a esposa dele fica muito preocupada. E quando ele volta no dia seguinte, ele volta tremendo. E ele fala assim, eu agradeço muito a confiança de vocês, né? E começou a agradecer. E ele diz assim, mas o que eu acredito, os meus princípios, não me permitem fazer isso que vocês estão me pedindo. E se vocês quiserem me demitir, eu vou entender completamente. Mas essa é a minha posição. E aqueles dois diretores olharam um para o outro assim e falaram assim, bom, a vaga é sua, porque a gente sabe que você é uma pessoa de confiança. Sabe por quê? Porque aquele homem tomou uma decisão pautada no princípio do temor a Deus, aleluia. A oportunidade era boa, o negócio era bom. Todo mundo faz. O sistema do mundo é esse. Mas sai contra o princípio da palavra de Deus. E eu temo a Deus, aleluia. Eu temo a Deus, aleluia. Eu não temo o que me pode fazer o homem, mas eu temo a Deus. Então, amados, nós temos que pensar cada dia como nós estamos tomando as nossas decisões, que nós estamos pautando todas as nossas decisões corretamente, dentro de um temor a Deus. Aleluia. 4. O que nós aprendemos com Josué? Decisões corretas envolvem seriedade em servir. Decisões corretas envolvem seriedade em servir. Versículo 19, parte A, olha aí para a sua Bíblia. Versículo 19 diz assim: então disse ao povo, Josué, então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso. Olha só o que Deus, o que Josué diz para o povo: olha, cuidado. Cuidado com a decisão que vocês vão tomar hoje, porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Então vocês têm que servir a Deus com seriedade. Por quê? Porque Josué já conhecia o histórico do povo de Israel. Josué conhecia muito bem que aquele povo não era sério em servir a Deus. Porque quando eles queriam, eles serviam. Mas quando eles se associavam com outros povos, eles caíam da presença de Deus. Eles abandonavam a Deus. Depois eles voltavam para servir a Deus. Mas depois, quando aconteceu alguma coisa, eles se desviavam da presença de Deus. E acabavam nessa gangorra espiritual. E Josué conhecia esse histórico. Por isso Josué falou: olha, pense bem no que vocês vão fazer. Porque Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Você tem que servir a Ele com seriedade. Então, amados, nós temos que tomar decisões na nossa vida com seriedade em servir ao Senhor, para nós termos o respaldo das promessas da sua palavra maravilhosa sobre a sua vida. E nós temos que decidir servir a Ele com seriedade. E servir com seriedade ao Senhor é o seguinte: aconteça o que acontecer, eu vou continuar firme. Aconteça o que acontecer, aleluia, eu vou continuar servindo a Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar sendo abundante na obra do Senhor. Mas nós não podemos servir a Deus com seriedade o que acontecer na minha vida. Não importa se eu estiver empregado ou se eu estiver desempregado, eu vou continuar servindo ao Senhor. Aleluia, eu vou continuar, porque a minha decisão de servir é uma decisão de servir ao Senhor com seriedade. Não é uma decisão Maria vai com as outras, de inconstância, de sobe e desce, de vai e vem, porque isso é falta de seriedade com o Senhor nosso Deus. Mas nós temos que tomar essa decisão. Senhor, eu vou te servir, ainda que não tenha nada em cima da minha mesa, ainda que eu receba um diagnóstico ruim, ainda que eu receba uma palavra contrária, Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar bendizendo ao Senhor. Os meus lábios vão continuar bendizendo e honrando o nome dEle. Mesmo que eu passe por lutas ou passe por tempo de tempestade, eu vou continuar servindo ao Senhor. Ah, mas porque se teve alguém que passou luta nessa vida, foi o apóstolo Paulo, né? Cada um de nós não passa nem um fio de cabelo do que Paulo passou. Paulo passou todos os tipos de problemas, de tempestades, de circunstâncias adversas que você possa imaginar. Ele passou de apanhar, de ser preso, de ser julgado injustamente. Todas as coisas aconteceram com Paulo, todas as perseguições. Amados, mas é tão lindo quando nós vemos a seriedade com que Paulo servia a Jesus Cristo. E ele pode escrever, e escreveu para nós, nós podemos nos espelhar na palavra de Deus que diz lá. Amados, eu quero ler com você, lá em Filipenses, no capítulo 4, não precisa abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo. Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Agora eu vou, você vai falar comigo esse final: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso, eu posso passar por essa situação. Eu sirvo a Deus não pelo que Ele faz, não pelas circunstâncias de hoje, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. A minha decisão, ela é firme, ela não é uma decisão de criança, porque criança é que uma hora faz, outra hora não faz, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora gosta, outra hora não gosta mais. Mas nós temos que tomar decisões de pessoas maduras na fé, aleluia, adultos, na hora de tomar uma decisão certa. Senhor, eu vou te servir, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Quando nós tomamos essa decisão de servir a Deus sobre qualquer circunstância, aleluia, debaixo do temor a Deus, com seriedade, aleluia, nós vivemos os mesmos milagres da igreja de Atos dos Apóstolos, porque a palavra do Senhor diz que em todo o coração havia temor, e eles eram perseguidos e eles se mantinham firmes. Eles eram perseguidos, aleluia, mas eles tinham vitória, aleluia. E quinto e último que nós aprendemos com Josué, põe aí, meu amor, quinta coisa que nós aprendemos com Josué: Josué toma a melhor decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! A melhor decisão que se pode tomar na vida é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Eu vou pedir para você se colocar em pé nessa hora. Hoje, Deus te chamou nessa casa. Aleluia! Para você tomar essa decisão de servir ao Senhor com alegria. Hoje Deus te chamou nesse lugar para você tomar a decisão, não importa o que aconteça. Olhe para mim, querido, aleluia, nesse momento. Olhe para mim. Aleluia, olhe para mim. Olhe para mim. Isso é muito sério. Deus te chamou, aleluia, nessa manhã, nessa casa, para você decidir servir verdadeiramente ao Senhor. Deus te chamou para você dizer: olha, Satanás, olha, mundo, eu servir ao Senhor. Sabe o que é isso? É você lutar pelas suas coisas. É você lutar pelas suas decisões que você vai tomar pautado na presença de Deus. Você sabe o que é servir ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você dizer, Satanás, apoia que eu vou trabalhar pela minha família. Satanás, eu não vou abrir mão do meu marido, não. Eu decidi que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Satanás, eu não vou abrir mão dos meus filhos, porque eu vou continuar intercedendo pelos meus filhos. Eu não abro mão. Deus fala assim, esse é meu filho, aleluia. Pode ir, que eu estou nesse negócio. Amados, toda decisão que você toma, na palavra de Deus, Deus diz assim, vai que eu estou nesse negócio, aleluia. Vai que dá certo, aleluia. Vai porque vai dar certo, porque você está dentro da minha palavra, aleluia. E Deus diz assim, eu velo pela minha palavra. Deus diz, eu sabe para quê? Para fazê-la cumprir. Então qualquer decisão que você tomar pautado nessa palavra, Deus vai cuidar disso que você decidiu para fazer cumprir, aleluia. Essa semana você precisa decidir a lutar por isso que você quer abrir mão. Não abra mão. Deus manda te dizer, não abra mão. Não abra mão. Você tem poder. A Bíblia fala isso, que você tem poder para pisar serpentes e escorpiões. E se você beber alguma coisa, não te engano de paladão algum. Ele não tem esse poder de fazer você decidir contra a palavra. Você tem autoridade, você tem poder de não desistir. Você tem uma oportunidade nessa semana de decidir certo, decidir pela palavra de Deus.
Aleluia.
Decidir batalhar. Aleluia. Nessa hora, Espírito Santo de Deus.